a inclusão de novos produtos na lista de exceções. Entre os itens que deixaram de ser tributados estão pescados, mel e café solúvel. Segundo Mori, a ampliação das exceções foi resultado da atuação da CNA e de outras entidades do setor privado junto ao governo americano.
As obras de modernização da linha 7 Rubi terão continuidade neste domingo 19, com intervenções na infraestrutura do sistema de sinalização entre as estações Perus e Franco da Rocha. As atividades integram o conjunto de ações contínuas vinculadas ao avanço das obras do projeto TIC Eixo Norte, com foco no aumento da segurança, da confiabilidade e da eficiência da operação ferroviária. Para a execução dos trabalhos, das 8 da manhã às 6 da tarde, trens circularão com restrição de velocidade entre as estações Perus e Franco da Rocha. Durante o período, o tempo de viagem da linha terá um acréscimo aproximado de 10 minutos. Os intervalos entre os trens permanecerão os mesmos aplicados habitualmente aos domingos. As obras de modernização do trecho incluem implantação de acessibilidade universal nas estações, revitalização da via permanente e da rede aérea, além da substituição dos sistemas de comunicação, sinalização e energia.
Com foco em uma cidade mais conectada, eficiente e preparada para as próximas gerações, Jundiaí avança em um conjunto de ações estruturantes para transformar o transporte público. A Prefeitura iniciou o processo para a construção do Terminal Novo Horizonte, um novo equipamento que integra o planejamento de modernização da mobilidade urbana e beneficiará toda a região oeste, né, do município. O novo equipamento faz parte de um conjunto de ações estruturantes voltadas às obras viárias, melhoria do transporte público e à qualidade da vida da população. O projeto integra uma estratégia de longo prazo da administração municipal para modernizar o sistema, ampliar a integração entre regiões e oferecer mais conforto, segurança e eficiência aos passageiros. O processo licitatório para a contratação da empresa responsável pela construção do terminal Novo Horizonte foi aberto pela Prefeitura. O novo terminal será financiado pelo Programa de Aceleração do Crescimento PAC, que também contempla a reforma dos 7 terminais existentes no município e a aquisição de novos abrigos de ônibus. Bom, são 5:07. O Ação e Informação decolou, está no ar, fazer o intervalo. Voltamos em instantes. Aguarde!
Ação e Informação, segunda edição.
Sua visão merece o melhor tratamento. A Fotoótica e Relojoaria Hortolândia oferece a melhor qualidade de produtos e atendimento. Óculos de grau e de sol, várias marcas e modelos, lentes com certificado e especializada Varilux, câmeras, relógios, semijoias e revelação digital na hora. Fotoótica e Relojoaria Hortolândia, Rua Itirapina, 1225, na Vila Hortolândia. WhatsApp 11 99655 7907, nas redes sociais Fotoótica e Relojoaria Hortolândia.
Pipoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço, viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação. Ação e Informação, segunda edição.
Estamos de volta, 5:09, no nosso Ação e Informação aqui na cidade. Olha, gente, os candidatos à presidência da República terão suporte da Polícia Federal para garantir a segurança durante as eleições. Serão investidos aproximadamente 95 milhões em uma estrutura com equipes designadas para proteger de forma simultânea até 10 candidatos em todo o país. O serviço, que é opcional e deve ser solicitado oficialmente pelos partidos, poderá começar a ser prestado a partir do dia 20 de julho, logo após a confirmação dos nomes nas convenções partidárias. Caso o presidente Lula confirme a candidatura à reeleição, sua segurança seguirá um modelo híbrido, unindo a Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional. Segundo a corporação, até 458 servidores especializados entre agentes de proteção, chefes de equipe, profissionais de inteligência e logística serão deslocados para a função. A operação será coordenada diretamente de Brasília por meio da Sala Nacional de Comando e Controle, que acompanhará as agendas de campanha em tempo real para dar suporte rápido às equipes de rua.
O IBC-BR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, considerado a prévia do PIB, Produto Interno Bruto, subiu 0,1% em maio na comparação com abril, na série com ajuste sazonal. O Banco Central divulgou o resultado nesta sexta-feira. Nos últimos 12 meses, o indicador avançou 1,4%. Em abril, a alta foi maior de 0,5%. No trimestre encerrado em maio deste ano, ante o trimestre terminado em fevereiro também deste ano, o IBC-BR apresentou alta de 0,7%. O dado é um termômetro da atividade econômica e influencia as decisões de juros da autarquia. Na passagem de abril para maio, a agropecuária recuou 1%, enquanto que a indústria cresceu 0,4% e os serviços subiram 0,1%. Já o IBC-BR ex-agro avançou 0,2%.
5:11, vem nessa, Milena Abreu.
O ensino de educação financeira e fiscal pode se tornar obrigatório nos currículos das escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio de todo o país. O Senado Federal aprovou nesta semana um projeto de lei que insere essas temáticas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, determinando que os conteúdos sejam aplicados de forma transversal, ou seja, integrados a matérias tradicionais como matemática, história e geografia. A proposta da força de lei a uma recomendação que já constava na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, desde 2017. Pelo texto aprovado no Senado, cada instituição de ensino terá autonomia para adaptar a abordagem dos temas de acordo com a realidade de sua comunidade escolar, além de aprender a gerenciar o próprio orçamento, poupar e investir. Os estudantes vão receber noções sobre a importância dos tributos para o funcionamento dos serviços públicos, da previdência social e do mercado de seguros. Como o projeto original sofreu algumas alterações durante a votação no Senado, a matéria agora retorna para uma última análise na Câmara dos Deputados, antes de seguir para a sanção presidencial. Da Rádio 2, Milena Abreu.
5:12.
Boletim Esportivo.
A CBF fará um novo teste da tecnologia de impedimento semiautomático em 3 partidas da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Experimento acontecerá nesta sexta-feira em Fluminense e Bragantino no Maracanã. Também será realizado nos confrontos entre Bahia e Chapecoense na Arena Fonte Nova e Mirassol e Grêmio no Maião. O sistema utiliza câmeras para rastrear a posição dos jogadores e da bola, permitindo identificar com precisão o momento exato do passe e a posição dos atletas para determinar o impedimento em questão de segundos, como ocorre em competições como a Copa do Mundo. Nesta fase de testes, a tecnologia estará disponível apenas para o grupo de trabalho da arbitragem, previamente definido pela CBF. A entidade também fará experimentos em partidas das categorias sub-17 e sub-20, antes de uma eventual implementação definitiva.
Bom, nesse nosso bloco vamos trazer informações do esporte local, informações do Paulista, sempre com ele, o nosso Ayrton Vaz.
Amigos do Jornal desta tarde, o Paulista Futebol Clube começa a disputar a Copa Paulista amanhã às 15 horas no estádio Jaime Sintra e vai ser contra a equipe do Primavera de Indaiatuba, é um time de primeira divisão aí no Campeonato Paulista. A expectativa é muito grande para saber da força do time do Primavera e deste elenco do Paulista que poucos conhecem, já que o Paulista fecha a porta e ninguém pode ver treino, ninguém pode entrevistar, então poucos conhecem os jogadores do Paulista. Será tudo surpresa amanhã às 15 horas no estádio Jaime Sintra, o Paulista que está no grupo ao lado do Primavera, Juventus e Osasco. Outro importante jogo, mas esse é futebol americano, é o Celotes Jundiaí. No domingo, às 14 horas, vai receber aqui na cidade de Jundiaí o Flamengo Imperador para a primeira partida do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Importante que o jogo vai ser aqui no Centro Esportivo Helena Sestari. É um centro esportivo mais centralizado, está no bairro, está na Vila Comercial, mas é mais fácil ir ao Centro Esportivo aqui na Vila Comercial do que na Arena Jaguatirica, onde o Celote sempre jogou. O campo está ocupado, foi transferido o jogo aqui para a Helena Sestari. Então você pode conhecer o futebol americano mais fácil neste. E o futebol amador vem aí para todas as cidades. Aqui em Jundiaí temos primeira e segunda divisão, temos Louveira, temos Jarinu, temos o futebol amador da cidade de Campo Limpo Paulista. E eu vou falar de Campo Limpo Paulista e de Jundiaí. Em Campo Limpo Paulista, no estádio municipal, primeira divisão, às 8h30, Atlético Esportivo e Real Marquete. Na sequência, Resenha e Corinthians de Campo Limpo Paulista, 13h15, Atlético Paulista e 11 Garotos, MAP Vai Quem Quer. Lá no Vila Cardoso, Vila Olímpia e América Vila Chacrinha, Real Drago enfrenta o Real Monte Alegre e o Juventus enfrenta o Juventude. Mas temos o futebol amador aqui na cidade de Jundiaí, no Pedro Raimundo, é a primeira divisão. Começa às 8h30, mas na verdade começa às 9 horas. Esporte Clube Medeiros e Fundão, depois nós teremos Real Medeiros e Cruz Azul. Lá no Francisco Dal Santo, Asa Negra, enfrenta o Família da Quebrada. União Mirim tem Caio Aliança Vilana. No Aramispoli, mais dois jogos. O São José Nambi enfrenta o CECAP 2 Futebol Clube e o Clube Atlético Medeiros tem o Canelada pela frente. Mas eu vou falar muito mais de futebol amador, porque temos a segunda divisão em Jundiaí, temos o futebol amador na cidade de Louveira, opa, o futebol amador na cidade de Jarinu, mas eu volto agora no Cidade Esportiva com Antônio Carlos Ilo e a gente vai falar de todas as cidades do futebol amador e de outros esportes. Então, até lá.
Valeu, vai. Até já, então. Daqui a pouquinho, Cidade Esportiva com o nosso Zilo. E por falar em Zilo, vem nessa, Zilo.
Estar na final da Copa do Mundo é o grande sonho de todos que trabalham no torneio. Para os árbitros, não é diferente. Slavko Vincic viverá essa experiência pela primeira vez no próximo domingo, em que Espanha e Argentina vão decidir a Copa do Mundo. E se emocionou ao receber a notícia. No vídeo divulgado pela FIFA, o árbitro é abraçado pelos companheiros ao saber que apitará a decisão. Slavko da Eslovênia vai trabalhar ao lado dos auxiliares compatriotas Tomas Klancic e Andras Kovacic. O quarto árbitro será o jordaniano Adam Mahamed, enquanto que o alemão Bastian Danker estará na arbitragem de vídeo. Final da Copa do Mundo será domingo, 16h, no MetLife Stadium, Nova Jersey, Estados Unidos. No sábado, amanhã, portanto, França e Inglaterra entram em campo às 18h no Hard Rock Stadium, em Miami. O árbitro escolhido será Jesus Valenzuela, da Venezuela. É o Venezuela com a Venezuela, viu?
Tá certo, é isso mesmo. O sobrenome é Valenzuela e ele é da Venezuela. Tá certo, é isso aí. Bom, é amanhã, 18h, hora de Brasília. França e Inglaterra é a grande final. Domingo, 16h, vamos conhecer a campeã da Copa. 48 seleções começaram e Espanha e Argentina, as duas, fazem a grande final no domingo. Rapaz, vai ser um jogaço, hein? Bom, conteúdo das demais equipes, o Brasileirão que está voltando, os outros torneios também, pós-Copa do Mundo, você tem no Completo Cidade Esportiva, que é apresentado pelo Zilo, vai ter a participação, você ouviu, né? Do nosso Ayrton Vaz, enfim, programa completo daqui a pouquinho no ar. Fazendo um intervalo, voltamos em instantes, aguarde!
Ação e Informação, segunda edição.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Teatro GT traz ao Teatro Politeama a peça O Figurante, com o ator Matheus Solano.
Minha amiga, meu amigo jundiaiense, aqui é o ator Matheus Solano e já estou de volta aí em Jundiaí, com o meu espetáculo solo, a comédia O Figurante, um espetáculo divertido que vai fazer você refletir se é figurante ou protagonista na sua própria vida. Vem, vai ser no dia 24 de julho, aí em Jundiaí.
Matheus Solano, em O Figurante, dia 24 de julho, sexta-feira, às 21 horas, no Teatro Politeama. Garanta seu ingresso em simpla.com.br. Realização Teatro GT.
Ação e Informação, segunda edição.
Já estamos de volta, 5:20. Cerca de 70% das pequenas e médias empresas da América Latina dependem de meios de pagamentos digitais para operar. Os dados são do Barômetro de Segurança Digital 2025, levantamento feito pela Mastercard, publicado agora em 2026. Nesta sexta-feira, Dia Nacional de Proteção de Dados, o risco de fraudes e vazamentos acende alerta para os negócios de pequeno e médio porte. Geralmente, essas empresas têm menor investimento na área de segurança e acabam mais vulneráveis. O diretor da Certa, um hub de verificação inteligente, Cadu Merlin, afirma que as empresas de menor porte têm sido alvo preferenciais de criminosos porque oferecem serviços de vendas e pagamentos online, como as grandes empresas, mas com pouca ou nenhuma estrutura de defesa. O avanço da inteligência artificial trouxe novas complicações para esse cenário, barateando e ampliando a escala dos chamados crimes digitais.
As importações pelo programa Remessa Conforme crescem 85% em 2 meses depois do fim da chamada taxação das blusinhas em maio deste ano, segundo dados da Receita Federal. Relatório do CIT, obtido pelo Valor Econômico, indica que o avanço pode pressionar as ações de varejistas brasileiros de capital aberto. Segundo o banco, o movimento preocupa o mercado porque ele repete um padrão observado anteriormente, quando plataformas estrangeiras como a Shein operam com vantagens tributárias. O principal impacto sobre as redes nacionais de vestuário e aumento da concorrência por preços. Até abril, o volume acumulado de produtos importados pelo Remessa Conforme somava 1,4 bilhões. Em maio, o total subiu para 1,9 bi. Ao fim de junho, chegou a 2,6 bilhões. Alta de 36% em relação ao mês anterior.
Bom, são 5 horas e 22 minutos. Microfone aberto para o Décio Caramigo.
O golpe da falsa central telefônica continua fazendo vítimas e vem ganhando versões cada vez mais sofisticadas. Os criminosos usam ligações, mensagens e até números que parecem ser do banco para convencer a vítima de que existe um problema na conta ou no cartão. A partir daí, tentam criar um clima de urgência para obter senhas, códigos de segurança, dados bancários ou induzir transferências e a instalação de aplicativos maliciosos. Para ajudar a identificar esse tipo de fraude, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, reforça quais cuidados podem evitar prejuízos. O diretor de serviços e segurança da entidade, Rafael Miele, explica.
Eles criam a sensação de urgência para que o cliente resolva algo e fazem a vítima agir sem pensar. Por isso, nunca informe senhas, códigos de segurança, token ou dados bancários por telefone ou mensagem. Também não faça transferências para supostamente resolver problemas e jamais instale aplicativos enviados por terceiros. Se houver qualquer dúvida, desligue a ligação e procure o banco apenas pelos canais oficiais. Outra orientação importante é nunca clicar em links recebidos por SMS, WhatsApp ou e-mail sem confirmar a origem.
A FEBRABAN reforça que bancos nunca pedem senhas, códigos de segurança ou dados bancários por telefone, nem solicitam transferências para regularizar a conta ou a instalação de aplicativos enviados por terceiros. Caso perceba que caiu no golpe, a orientação é avisar imediatamente a instituição financeira para bloquear os acessos e registrar um boletim de ocorrência. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Décio Caramigo.
5h24.
Polícia.
Um carro em alta velocidade bateu em outro veículo na Avenida 9 de Julho, aqui em Jundiaí, na madrugada de hoje. No automóvel atingido estava um homem de 66 anos e sua mãe de 103. A mulher foi levada ao hospital com ferimentos leves. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista do carro que bateu nos idosos, né, admitiu ter passado pelo cruzamento da rua Eduardo Tomanic enquanto o semáforo estava vermelho. Testemunhas relataram que outros dois automóveis teriam passado pela avenida segundos antes, indicando uma possível disputa de racha. Ainda segundo o boletim, jovem de 23 anos apresentava sinais de embriaguez com seu abordado por agentes da Guarda Municipal. Foi levado ao plantão policial, acompanhado de seu advogado, e autorizou a coleta de sangue para exame toxicológico. A avaliação indicou consumo de álcool e ele deve agora responder pelo crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, embriaguez ao volante e participação em corrida em via pública.
Nesse nosso bloco de polícia, oportunidade para o Paulo Reis.
Um homem matou o próprio pai dentro de casa, na Liberdade, região central de São Paulo, e chamou a polícia militar para comunicar o crime e se entregar. O caso ocorreu na manhã de quarta-feira, o suspeito foi preso e alegou legítima defesa. A vítima, Geraldo Gomes Santos, de 52 anos, foi encontrado ferido sobre o sofá do imóvel. Ele chegou a ser levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O filho, identificado como Jonas da Silva Santos, permaneceu no local até a chegada dos policiais. A ocorrência foi registrada inicialmente como homicídio qualificado. A Polícia Civil investiga a versão apresentada por Jonas e as circunstâncias da discussão entre os dois. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi chamada por volta das 5 horas, horário de Brasília, para atender uma briga na rua Santana do Paraíso. Ao chegar, os agentes encontraram Jonas acenando e pedindo que o pai fosse socorrido. Apenas os dois estavam na residência naquele momento. Em depoimento, Jonas afirmou que era ameaçado pelo pai e que agiu para se defender. Ele também diz que Geraldo costumava intimidá-lo quando consumia bebida alcoólica. O suspeito relatou ainda que o pai dizia ter ligação com integrantes do PCC. A declaração partiu de Jonas e não havia confirmação independente sobre o suposto vínculo. De acordo com o relato apresentado à polícia, Geraldo, o pai, teria dito anteriormente que apenas um dos dois continuaria vivo na residência. Os investigadores deverão verificar se havia registros de ameaças ou outros episódios de violência entre pai e filho. O delegado que analisou a ocorrência considerou inicialmente as qualificadoras de motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. O caso foi registrado no Distrito Policial 78, nos Jardins. A alegação de legítima defesa não afasta automaticamente a acusação. A versão será confrontada com os depoimentos, os laudos periciais e os demais elementos reunidos pela Polícia Civil.
Zilu.
Quatro mulheres foram presas em flagrante pela Guarda Municipal de Jundiaí na tarde desta quinta-feira, suspeitas de integrar uma quadrilha especializada em furtar farmácias na região. Durante a abordagem, uma das investigadas tentou oferecer um suborno de R$5.000 para os agentes e para que os agentes liberassem o grupo, mas a ação ilegal acabou gravada por câmeras corporais. Os agentes encontraram no porta-malas do carro em que elas estavam uma sacola plástica preta contendo produtos farmacêuticos e cosméticos de alto valor, entre eles colírios, vitaminas e cremes dermatológicos de diversas marcas. Mulheres relataram aos guardas que possuíam uma lista com 16 estabelecimentos comerciais selecionados para a prática dos crimes. Também confessaram que já haviam obtido sucesso no roubo de mercadorias em 7 estabelecimentos, sendo 6 localizados na cidade de Indaiatuba e uma em Vinhedo. O grupo foi encaminhado ao plantão policial para ratificação do flagrante, mas a suspeita também responderá por corrupção ativa.
Muito bem, né? São 5 horas e 29 minutos. Só para fechar, tem mais uma para fechar a polícia, Zilu.
Certo, a Polícia Federal está investigando o suposto esquema de fraudes financeiras do Banco Digimais, instituição controlada pelo bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do Reino de Deus, e por sua esposa Esther Bezerra. Diante do avanço das investigações da Polícia Federal na chamada Operação Miragem e das suspeitas crescentes de manipulação e operações irregulares na gestão da carteira, o governo do estado de São Paulo decidiu suspender por tempo indeterminado a concessão de novos créditos consignados para policiais militares por meio do banco. Segundo os investigadores, o rombo nos cofres do banco Digimais pode atingir a marca de 8,5 bilhões de reais. A Polícia Federal aponta que o modus operandi e as práticas adotadas pela diretoria do Digimais guardam profundas semelhanças com as fraudes executadas no extinto Banco Master, que era controlado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, atualmente preso.
Bom, agora sim fechamos nosso bloco de polícia, agradecendo Paulo Reis, fazer um intervalo. O Nossa Ação volta já.
Ação e Informação, segunda edição.
Só até segunda. Azeite Olive Extra Virgem Vidro 500ml 26,90. Óleo de soja Vila Velha 900ml 6,45. No Clube 5,75. Cerveja Amstel Lager Lata 350ml 3,35. Detergente em pó Umo Caixa 2,2 kg 28,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Dalci faz toda a diferença.
Rádio Cidade Jundiaí, 730 kHz. Ação e Informação, segunda edição. Entrevista.
Saúde dos pets no inverno. Esse é o nosso assunto agora e o nosso contato é com o Thiago Fernandes, professor, coordenador do curso de medicina veterinária do Unimetrocamp Widen, em Campinas. Olá, Thiago, quero agradecer seu tempo, quero agradecer aí a sua participação, disponibilidade, gentileza em nos atender. Muito obrigado, viu, Thiago?
Eu agradeço, chamando um alô, todo mundo tá antenado.
Maravilha. Tiago, vamos lá. Os pets sofrem muito também com temperaturas baixas, Tiago?
Então, é semelhante ao que acontece com a gente. Nessa época mais fria, a gente quer ficar mais quietinho, a gente quer ficar mais agasalhado, a gente quer tomar um caldo, os pets vão ter um comportamento semelhante. Eles também sofrem com essas alterações, a gente tá saindo com uma frente fria. Já temos aí a previsão da chegada de uma nova frente fria, então tem alguns cuidados que são importantes que nós tenhamos com nossos amigos de quatro patas.
O Thiago, e sem dúvida hoje uma realidade, né? Esse universo de pets hoje nos lares do Brasil é uma realidade, praticamente todo mundo tem um animalzinho de estimação, né? E tem que ter esse cuidado para poder dar um conforto para os animais, né, Thiago?
Isso, hoje o pet está no nosso lar, ele frequenta diretamente dentro das nossas casas. Antigamente ele só ficava do lado de fora, hoje em dia ele dorme com a gente no quarto, eles se alimentam próximo da gente, Então até fica mais fácil a gente conseguir observar mais essa mudança agora no frio.
Falando nisso, evidentemente, né, uma realidade, hoje estão dentro dos lares, aquela coisa, então, mas existem ainda pets maiores, cachorros maiores, enfim, que acabam ficando do lado externo da residência, seja da chácara, coisa que o valha. Quais cuidados com esse animal que fica do lado de fora em temperaturas baixas?
Principalmente aquele pet que não fica abrigado dentro de casa, a gente precisa ter um olhar diferenciado com ele. Então a gente acha que ele está acostumado, mas nessa época agora, por exemplo, ele precisa ter um abrigo para que ele não sofra essa intempérie. Então, ter uma casinha, ter um local onde ele possa abrigar, que tem ali uma cama, e quando eu falo cama, alguma estrutura onde ele possa realmente não, ele não fique diretamente no solo. Então, seja uma caminha de espuma, a realidade de fazenda, por exemplo, de sítios, uma cama com feno, para que ele realmente tenha ali um abrigo um pouco mais quentinho. Então, primeiro, um grande cuidado é não deixar ele totalmente ao relento.
Tá certo.
Um abrigo para ele é o primeiro grande cuidado que você precisa
ter. Então, aí, em condições normais, mesmo o pet tendo, estando abrigado dentro de casa, quais os cuidados que esse tutor deve ter com o seu animal?
Esse é outro ponto muito importante. Às vezes a gente acha que só o fato de ele já estar dentro de casa, já está abrigado. Mas grande parte das casas vão ser piso frio. Os nossos amigos, eles estão mais próximos do piso. Então, para a gente não está tão frio, mas para ele, muitas vezes, em função do piso, ele sofre um pouco mais. Então, tem que tomar uma atenção para ver se ele tem um local para se abrigar, caso o piso esteja muito frio. Principalmente, como que ele está o comportamento. É normal, acontece comigo, com você, acontece com o nosso ouvinte, que no frio a gente fica mais quietinho. Ele não quer mais fazer tanta atividade, deve estar mais recluso. Então, observar se o seu pet está excessivamente recluso. Se ele está evitando caminhar pela casa, se ele está evitando ir comer e beber, ingerir água. Então, esse é o grande primeiro cuidado. Ver se ele tem um local para onde ele possa ir, mas também observar se ele está excessivamente parado. Se ele estiver excessivamente parado, a gente já precisa entender que ele está passando um pouco mais de frio e eu preciso intervir aqui. Muitas vezes com uma roupinha, muitas vezes com hoje tem muitos pijamas para pet, para realmente aquecê-los um pouquinho mais. Os animais de pelo curto sofrem um pouco mais. Então, o primeiro grande cuidado, ele dentro de casa, ele tem um local onde ele possa se abrigar, ele está muito recluso. Passei o dia hoje, não vi meu pet. Pode ser um grande indício que ele está com mais frio do que o normal.
É importante, independente, claro, né? Uma pelagem mais curta, mais exposição, mas até com um animal com uma pelagem maior, enfim, também tem que ter esse cuidado, se tiver, puder abrigar com uma roupinha, com esse pijama próprio pro cachorrinho, enfim, também é importante, né, Thiago?
Com certeza, e aí entra um segundo grande cuidado. Nós temos o hábito de banhar nossos pets. Nessa fase agora do frio, o banho não está proibido. Mas é necessário ter um pouco mais de, por dizer, de bom senso. Então o pet, às vezes, que tomava banho uma vez a semana, uma vez a cada 10 dias, agora eu posso espaçar um pouco mais esse banho para 15 dias, se for possível. Se não for possível, duas recomendações. Se ele for banhado normalmente com água, seja em casa ou no pet shop ele tem que cuidar de secar esse animal já com o soprador aquecido.
Uhum.
Se o banho for em casa, é muito importante secar esse pet, pelo curto ou pelo longo. Pelo longo, uma tensão maior. Mas secar esse pet para que ele não fique úmido e potencialmente ele venha ter mais frio.
Ô Thiago, você citou nessa questão, se você vai observar o seu pet mais prostrado, mais quieto, enfim, né? Observe esse tipo de situação. Algo mais que dá para se identificar que o pet não está confortável?
Algumas características que vão acontecer novamente. Se você compara com a gente, porque fica mais simples, talvez, para imaginar o que ele pode estar sentindo. No frio, a gente também ingere menos água.
Uhum.
Porque a água do seu pet está ali no chão, se ela está mais gelada, naturalmente ele vai consumir menos. Então, esse é outro ponto de atenção para entender. Além de ele estar se movimentando menos, ele está ingerindo menos água, isso vai gerar, possivelmente, um problema para ele. Já preciso pensar em trocar essa água com uma frequência maior. Tá, para que essa água fique uma temperatura um pouco mais ambiente. Mas ambiente, se a gente pensar aqui, próximo aos 30 graus, a água não fique. Não precisa oferecer água quente para ele. Uma água ambiente é suficiente. Essa água fica o dia todo. Talvez caia a ingestão de água, porque ela está gelada. Assim como a gente, no frio, a gente come um pouquinho mais também. Se alimenta mais para gerar mais calor. Então vai acontecer com o nosso pet, se alimentar um pouco mais. E aí, às vezes, vou ficar preocupado, meu cão passou a comer mais, está ingerindo menos água, isso é um problema? Essa é uma característica natural, ele ingere mais calor, ele vai ingerir um pouco mais de calorias, um pouco mais da refeição dele.
É importante isso, cuidar da alimentação e hidratação importante, o Thiago acabou de falar sobre isso, eu ia tocar nesse assunto. Tem a questão também da também fazendo comparativo com nós, né? A gente fica, evidentemente, por conta dessa questão do frio, um pouco mais, entre aspas, preguiçoso. É importante manter uma certa atividade física no pet também, claro, devidamente protegido, sem expor aí enfim, coisas mais que podem trazer problemas para a saúde desse pet, mas, sei lá, caminhadas, enfim, quando tiver um solzinho, fazer ele andar um pouco no sol, manter uma atividade física nesse pet, nessa época, também é importante?
Com certeza, é muito importante para a saúde geral desse pet. Muitas vezes acontece, o pet está acostumado, ele já tem uma rotina que ele passeia todos os dias. Chega a frente fria, os tutores já estavam imaginando que, não vou caminhar hoje porque está um pouco mais frio. Ele também está triste, que era o passeio dele do dia. O que a gente pede? Para evitar horário muito cedo, ali tem tutores que vão caminhar 5, 5:30, 6 horas da manhã, está um pouco mais gelado, evitar ali à noite, das 8, 9, 10 horas, também a temperatura tem que cair mais. O que puder manter essa rotina, com exceção, claro, está chovendo, aí outra história. Mas se não estiver chovendo, tenta manter ao máximo uma atividade e também ajudar a aquecer. Uma atividade que faz com que ele não fique tão parado, tão prostrado em casa. Por certeza, vai fazer bem a ele.
E nessa época mais fria, né, e vem anunciando o inverno que vai ser rigoroso, enfim, né, se esse pet não tiver aí um local próprio, né, uma caminha própria e tal, é importante forrar com cobertores, coisa que o valha, para fazer improvisar uma caminha para esse pet dormir um pouco mais, né, com aconchego, né, Thiago?
Com toda certeza, todo o conforto que a gente puder dar a ele, por isso eu sempre faço a comparação conosco. Então, quando a gente está sentindo frio, nós estamos aí, pensar, um pouco mais longe do chão, ele está mais próximo ao chão, ele tende, principalmente nas casas com piso frio, ele tende de repente a ficar um pouquinho mais desconfortável para ele. Então tenta uma atenção, tenta observar se ele está buscando, se ele não quer sair ali da caminha dele, ou se ele diz realmente que ele está com um pouco mais de frio, e eu preciso intervir. Aquela história que nós já havíamos falado, é um pijama, uma roupinha, que ajude ele a ficar um pouco mais quentinho.
Sem dúvida, esses cuidados fazem toda uma diferença, né? Que às vezes, hoje em dia menos, né? Mas porque há muita informação, cresceu muito esse mercado do mundo pet, aquela coisa toda, mas em tempos atrás as pessoas lidavam, não tinham esse cuidado, né? Com o seu, seja cachorro de estimação, gato, enfim, né? E acabavam meio que, beleza, tal, então qualquer estação era estação, não tinha essa preocupação de aquecer, não tinha preocupação de cuidar da alimentação. Hoje mudou muito, há muita informação, ainda bem, mas é sempre bem-vinda novas informações. Em relação, falando de cachorro, mas em relação a gato, o gato que é meio que mais independente, mas ele também necessita de um cuidado especial, ou o gato, por ser mais independente, acaba, entre aspas, se virando meio que sozinho?
A gente até brinca que o gato naturalmente tem um comportamento que ele escolhe a rotina dele. Então, geralmente, as pessoas não passeiam com os gatos. Ele tende a ficar um pouco mais recluso. Se o cão fica, o gato, a gente brinca, é brincadeira, por favor. Ele fica mais preguiçoso ainda. Então, ele tende realmente a procurar mais abrigo, tende a ficar dentro de casa no sofá, onde há um local mais quentinho. No comportamento do gato, é mais comum que ele fique um pouco mais letárgico, que ele fique realmente um pouquinho exetoso, às vezes ele não gostava tanto de interação, dependendo do comportamento, ele quer ficar mais próximo dos humanos, ele já quer um carinho maior, ele quer ficar mais no colo. Então as pessoas até brincam que no frio os gatos tendem a ficar um pouquinho mais carinhosos, até prestar mais essa proximidade com nós humanos. E aí, brincadeira, ele procura na gente a grande bola de calor para aquecer ele.
Perfeito. Thiago, quero agradecer a sua participação aqui na nossa programação, essas dicas valiosas para quem tem pet, para se cuidar nesse inverno que deve ser rigoroso. Então, o máximo de conforto para esses pets. Assim como nós temos aquelas dicas, né, quando está muito quente, tomar cuidado para não sair com o seu cachorro para passear com um piso tão quente no sol de meio-dia, né, porque o cachorro não vai usar sapato, né? Então, tem todos esses cuidados. Enfim, no frio também, outros cuidados, mas tem que dar esse conforto o máximo possível, e esses cuidados especiais fazem toda uma diferença. Obrigado pelas suas dicas, um forte abraço para você.
Eu agradeço, precisando, sempre estamos à disposição para falar mais sobre os nossos amigos peludos ou penudos nós sofremos para dentro de casa.
Maravilha, tá aí. Tiago Fernandes, professor, coordenador do curso de medicina veterinária da Unimetrocamp Widen de Campinas, que falou ao jornalismo da cidade.
Ação e Informação, segunda edição. G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Buona Restaurante. Sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados no almoço tem feijoada, domingo das 11:30 até as 3 da tarde, aos sábados jantar com música ao vivo das 19 às 22 horas, de segunda a sexta tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram Restaurante Buona.
Rádio Cidade Jundiaí. Ação e Informação, segunda edição.
Muito bem, né? Estamos de volta, são 5:45, trazendo a informação que enquanto o governo brasileiro avalia medidas de reciprocidade em resposta à tarifa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos já sinaliza que qualquer retaliação por parte do Brasil poderá resultar em um endurecimento ainda maior das medidas comerciais. Os caras são muito folgados. Essa é a desculpa, até o termo popular, mas são muito folgados. Mas além dessa possibilidade, uma segunda investigação conduzida pelo órgão norte-americano pode levar à aplicação de uma tarifa adicional de 12,5% sobre determinados produtos brasileiros, elevando ainda mais a pressão sobre as exportações do país. São portanto, duas investigações diferentes e juridicamente, e há duas podem gerar tarifas distintas.
O estudo realizado pela nomofobia.com, plataforma que explora a relação entre tecnologia e a vida cotidiana, aponta que 60% dos brasileiros relatam sentir ansiedade quando estão longe dos celulares. Esse comportamento está associado à condição chamada de momofobia, caracterizada pelo medo irracional ou pela ansiedade extrema de ficar sem aparelho. Ainda segundo o levantamento, 87% se consideram dependentes dos smartphones para atividade diária. Pesquisa ouviu 3.094 latino-americanos em 6 países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México e Peru, sendo 758 brasileiros. De acordo com os resultados, o uso de celulares no Brasil vem aumentando constantemente. 71% dos entrevistados informaram ter um aparelho e 27% disseram possuir dois. Eu já estou com dois e quase que me livro dele, viu? Entre os participantes brasileiros, 12% acreditam sofrer de nomofobia, o maior índice entre os países latinos pesquisados. Argentina, Colômbia e México apresentaram percentuais de 6% cada. No Chile, o índice foi de 8%, enquanto no Peru ficou em 9%. Além disso, 79% dos brasileiros reconheceram o uso excessivo do telefone.
Bom, são 5:47, vem nessa Virgínia Alves.
O WhatsApp deixou de ser apenas um aplicativo de mensagens e consolidou como principal canal de vendas para os pequenos negócios brasileiros. Pesquisa do Sebrae mostra que 82% dos microempreendedores e das micro e pequenas empresas utilizam a plataforma para vender e se comunicar com os clientes à frente do Instagram, Facebook, marketplaces e lojas virtuais próprias. Mas vender pelo aplicativo exige mais do que simplesmente responder pedidos. A gerente adjunta da unidade de relacionamento com o cliente do Sebrae Nacional, Milva Capanema, explica a diferença.
A principal diferença está na postura do empreendedor. Quem apenas recebe pedidos utiliza o WhatsApp como um canal de atendimento. Já quem vende estrategicamente usa o aplicativo para construir relacionamento, conhecer o cliente e gerar novas oportunidades de negócio. Isso envolve organizar os contatos, personalizar o atendimento, divulgar entregar novidades de forma planejada, realizar o pós-venda, que é muito importante, estimular novas compras e acompanhar toda a jornada do consumidor.
A pesquisa também mostra que 73% dos pequenos negócios já utilizam ferramentas digitais para comercializar produtos e serviços. Para aproveitar melhor esse potencial, alguns cuidados fazem diferença no atendimento e na experiência do consumidor. Milva Capanema também orienta quais práticas ajudam a aumentar as vendas pelo aplicativo.
A primeira é responder rapidamente seu cliente, já que a agilidade influencia diretamente na decisão de compra dele. Também é importante usar a linguagem clara e cordial, enviar fotos de boa qualidade, informar preços, formas de pagamento e prazos de entrega de maneira objetiva. Outro ponto, personalizar o atendimento, chamando o cliente pelo nome e procurando entender sua necessidade antes de oferecer um produto. Por fim, o pós-venda é essencial e é uma etapa muitas vezes esquecida, mas que ajuda a fidelizar os clientes e gerar novas vendas por indicação ou recompra.
Entre os erros mais comuns estão a demora nas respostas, mensagens genéricas e falta de organização no atendimento. Segundo o Sebrae, recursos como WhatsApp Business, respostas rápidas, catálogo de produtos e mensagens automáticas podem tornar o atendimento mais eficiente e contribuir para fidelizar clientes. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Virgínia Alves.
Silô, são 5h50 agora. Vem para encerrar o Ação Informação.
Pois não, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, anunciou nesta sexta que o prazo de inscrições do processo seletivo simplificado para vagas temporárias na instituição foi prorrogado. Com isso, até as 23h59 do próximo dia 20 de julho, é o tempo para se inscrever na seleção que oferece 1.466 vagas distribuídas em todo o país. Para agente censitária de qualidade, os candidatos devem ter o ensino médio completo. O salário oferecido é R$ 2.932. Já para o cargo de analista censitário, o salário é de R$ 5.225,40. Também será oferecido auxílio alimentação de R$ 1.192 e demais benefícios previstos na legislação.
5h50. Termina aqui o Ação Informação, segunda edição, trabalho do Departamento de Jornalismo, coordenação, direção, Júnior Barranqueiros, a voz da notícia do Antônio Carlos Zilo. Mesa de som, Lainara Leandro Vidlin. Eu sou Paulinho Maurício, anuncio Ave Maria, programa da Diocese de Jundiaí. Na sequência, o nosso Zilo comanda o Cidade Esportiva. 5h51, uma ótima noite de sexta-feira para você, excelente final de semana, até segunda. Se cuide, porque a vida segue.
Ação e Informação. Segunda edição. Rádio Cidade Jundiaí. Referência em informação.
Amigos e amigas, boa tarde. Com a graça de Deus, estamos juntos pela Rádio Cidade em nosso encontro de fé e oração. É a hora da Ave Maria, um programa da Diocese de Jundiaí, neste horário cedido gentilmente pela direção da nossa querida Rádio Cidade. Juntos estamos para dar graças a Deus pelo dom da vida e também rezar por nossos irmãos ouvintes enfermos, que todos eles encontrem a graça do Senhor, o dom da cura, da paz, da esperança e da vida plena. Meus irmãos, Jesus, o semeador da semente do reino, não se cansa de semear. Assim como fez o Senhor, nós também somos chamados a semear o bem com confiança, sem jamais nos cansar, dispostos a gerar em nós e na comunidade os frutos do Espírito. Acolhamos neste encontro a boa semente da palavra de Deus. Rezemos, ó Deus, que mostrais a luz da vossa verdade aos que erram, para retornarem ao bom caminho. Dai aos que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno deste nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Como a terra fértil recebe a semente e a faz germinar e crescer, acolhamos a palavra que será semeada em nosso coração. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vem irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar sementes para o plantio e para a alimentação, assim a palavra que sai de minha boca não voltará para mim vazia. Antes realizará tudo que for de minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo de resposta 65. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. É assim que preparais a nossa terra. Vós arregais e aplainais. Os seus sulcos com chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos dons. Os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais. Brotam pastos no deserto. As colinas se enfeitam de alegria. E os campos de rebanhos. Nossos vales se revestem de trigais. Tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Aleluia, aleluia, aleluia. Semente é de Deus a palavra. O Cristo é o semeador. Todo aquele que a encontra, vida eterna encontrou. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra era... As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, ouvimos na primeira leitura: assim como a chuva garante o pão aos camponeses, A palavra de Deus, quando acolhida, garante aos filhos e filhas de Deus o alimento da fé e a fidelidade ao projeto divino. A palavra de Deus tem eficácia criadora. E no Evangelho, a parábola de Jesus revela a dificuldade dos pequenos produtores do tempo de Jesus de conseguir um terreno bom para produzir. Essa parábola nos faz refletir. Se o reino de Deus já está entre nós e não avança, isso acontece porque existem forças contrárias, pássaros, pedras e espinhos que estorvam a vida do reino. Assim como existem vários terrenos, existem também pessoas muito, pouco ou nada dispostas a acolher o projeto de Jesus. Porém, nós, irmãos, somos convidados a semear a palavra com perseverança. O Evangelho que ouvimos compara a palavra de Deus à semente lançada pelo semeador em diferentes tipos de solo, à beira do caminho, em terreno pedregoso, no meio dos espinhos e em terra boa, significando as diversas formas como as pessoas reagem à mensagem do reino de Deus. Essa passagem bíblica nos mostra que a palavra, como a semente, tem energia em si mesma, mas depende do solo, ou seja, do coração das pessoas, para que possa germinar, crescer e produzir frutos. É assim que faz Jesus, o grande semeador da palavra. Jesus não poupa a semente, nem se preocupa com o tipo de terreno em que elas são lançadas. Ele tem consciência de que sua missão no mundo é convidar a todos, homens e mulheres, a acolher no terreno do coração as sementes do reino, as quais, se forem cultivadas, gerarão salvação e libertação. Meus irmãos, a parábola do semeador, além de mostrar o estilo da missão de Jesus, é grande encorajamento aos que desejam segui-lo. Antes de serem semeadores do Evangelho, os discípulos de Jesus, do passado e do presente, são chamados a serem terra boa e fecunda, que abriga a semente da palavra do Senhor e a faz crescer e produzir frutos por meio do seu testemunho. O importante é semear com perseverança e paciência, sem esperar resultados imediatos, uma vez que, como a semente de uma planta, a palavra tem seu tempo para se desenvolver no terreno do coração das pessoas que a acolhem. No mundo marcado pelo egoísmo e pela exclusão, não desanimemos de semear amor, justiça e paz, e de acreditar que, no momento oportuno, com a graça de Deus, serão produzidos frutos de bem para a humanidade. Os irmãos, com esse propósito, que tenhamos um coração fecundo, que o nosso coração seja uma terra boa, onde a semente da palavra de Deus possa crescer, germinar, crescer e produzir frutos, peçamos a intercessão de Maria e juntos rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em seguida, meus irmãos, recebamos a bênção na evocação do nosso bispo diocesano, Dom Arnaldo Neto, e sigamos sintonizados com a graça de Deus aqui na Rádio Cidade, em nosso encontro de fé e oração. Até uma outra oportunidade. Fiquem com Deus e a proteção de Maria. Amém.
Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te abençoo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Cidade Esportiva, o seu programa de esportes do final de tarde. O esporte amador de Jundiaí região. Informações do Paulista. Os destaques do esporte pelo Brasil e pelo mundo. E muito, mas muito futebol. Cidade Esportiva.